No horário de Brasília, 10 horas e 12 minutos. É o CBN Cascavel, edição desta quarta-feira. Estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Oswaldo Mesquita Júnior, professor, economista, mestre em administração estratégica. Satisfação recebê-lo aqui. Bom dia.
Bom dia. Bom dia aos ouvintes, a essa seleta audiência que a CBN tem na cidade de Cascavel e na região.
Neste período onde a gente observa muitas dificuldades, os empresários, como que eles estão, em linhas gerais, trabalhando para poder controlar a situação, professor? Como é que o senhor visualiza esse cenário? A gente até falava agora um pouquinho fora do ar sobre a reforma da Previdência que precisa passar, está havendo esse debate e agora na Câmara, no plenário. Como é que o senhor visualiza esse momento?
Olha, eu tenho visto muita gente em espera, em compasso de espera, esperando ver qual é o rumo que a economia vai tomar. Como que o atual governo federal, por meio das mudanças que ele pretende implementar na economia, como vai se desenrolar tudo isso, né? Como se vai ser aprovada a reforma de Previdência, se vão fazer alguma coisa do ponto de vista fiscal, né? Então, as estratégias hoje, elas são quem tem estratégia de inovação está inovando e está indo para o mercado sem medo algum. Agora, aqueles empresários que têm um pouco de receio, eles estão tendo uma postura mais de espera, uma postura mais reativa, né? Esperando para ver o que vai acontecer com a economia para investir ou não em aumento de produção, em novas linhas de produto, né? E já tem um outro nível de investidores, de empresários que têm um potencial de inovação maior, que esses estão descolados do cenário macroeconômico. Eles estão lançando seus produtos, lançando novos negócios, devido ao alto potencial de inovação que as suas empresas possuem.
E depende do produto também, nesse momento, tem produto que facilita esse avanço?
É interessante que em momento de crise, os produtos mais ditos mais baratos, mais populares, eles têm um aumento de demanda. Já os produtos onde tem nível de diferenciação maior, um custo maior, esses sofrem um pouco em momentos de crise.
Agora, uma coisa seria certa, professor, por exemplo, o senhor falava sobre esse momento que se espera para que, quem sabe, o empresário possa avançar mais, os juros em queda, o PIB sempre com aquela estimativa para baixo, falta esse otimismo, passando a reforma, depois vem a reforma tributária que o empresário espera muito também. Naturalmente que com juros caindo, linhas de crédito, dá para ter uma energia maior, um otimismo maior, quem sabe aí nos próximos meses, a partir do segundo semestre, já projetando o ano de 2021 ou 2020, caso realmente avance essas reformas?
Em passando a reforma da Previdência, o cenário macroeconômico ele tem uma sensível melhora. O otimismo volta ao mercado. Eu tenho algumas pesquisas que eu respondo e que eu recebo o relatório acerca dos resultados, que o otimismo do mercado está muito baseado nisso, na aprovação dessas reformas. Inicialmente a reforma da Previdência e posteriormente as demais reformas que são necessárias. 2020 vai ser um ano onde o crescimento do PIB possivelmente não seja um número tão alto, porque nós vamos ter, em tudo correndo bem, nós vamos ter acabado de aprovar as reformas e já vamos começar a sentir os efeitos. O governo volta a ter poder de investimento na economia, as políticas de crédito vão melhorar, né? O câmbio a gente já está vendo, já está tendo uma redução, e isso é importante, porque nós importamos muita coisa, insumos, máquinas, equipamentos, né? E é importante o câmbio também para âncora cambial, para controle de inflação. Então o cenário para 2020 é um cenário aí de crescimento acima de 1%, 1,5%. Mas não é um crescimento ainda tão grande quanto a economia brasileira precisa. Nós precisamos crescer 3,5%, 4% e, principalmente, conseguir sustentar esse crescimento. E sustentar esse crescimento passa por uma melhoria no processo de distribuição de renda, passa por uma menor interferência do governo no salário por meio de cobrança de impostos. Então, é uma série de perspectivas, de cenários que tem que acontecer, se realizar para que essa perspectiva de crescimento possa acontecer.
Vamos aguardar e torcer para que realmente isso aconteça, professor, para que esse otimismo gere e o pessoal comece a investir mais, movimentando a nossa economia. E saindo, e o senhor, como é mestre em administração estratégica, né? Falando de estratégias, então já deixou claro que o pessoal está aí meio esperando para poder avançar, para poder ser mais agressivo, quem sabe nos próximos meses, nos próximos anos no Brasil. Agora, vamos para as finanças pessoais, ou trazer para a pessoa física também. Esse pessoal também está engessado, esperando alguma coisa?
Também, né? Nós temos o crédito muito elevado hoje no Brasil. Está muito caro você comprar crédito. A taxa de juros ainda está elevada. Apesar da taxa Selic estar baixa, né, o crédito, por exemplo, se você pegar determinadas linhas de crédito, ainda estão caras para o consumidor. E isso é um definidor de consumo. Em esse crédito melhorando, mais dinheiro em circulação, o otimismo voltando, o consumidor também responde e ele vai voltar a pagar suas dívidas e fazer novas dívidas para comprar produtos duráveis.
Agora, tem muita gente endividada, não, professor, em razão dessas circunstâncias todas, ou avançou, ou até pelas circunstâncias naturais, quer dizer, de repente perdeu o emprego ou o salário ficou menor. Isso compromete também?
Isso compromete o consumo, né? Uma menor renda, imagina do ponto de vista macroeconômico. Uma cidade, não aqui no interior do Paraná, porque nós estamos numa ilha, que o agronegócio vem sustentando o nosso modelo de vida. Mas se nós pegarmos centros como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, o desemprego é maior. E esse desemprego significa pessoas que estão tendo um consumo mínimo. Eles estão lá dependendo de algum auxílio do governo ou de auxílio de familiares. E o endividamento aumenta, porque no momento que ele estava empregado, ele de repente utilizou o cartão de crédito ou fez uma compra a prazo e agora ele tem que pagar essa conta. Né?
E os bancos não têm baixado também os juros, embora tenha toda aquela política e agora os juros tendem a baixar e se busca também um incremento aí nos créditos, não é? É justamente porque os bancos também, a inadimplência aumentou, né, professor, pelos dados que a gente tem observado.
O spread bancário continua elevado, porque os bancos acreditam nessa coisa do risco. O risco ainda está elevado.
É para compensar. Tem gente que não vai pagar, então tem que cobrar caro de quem paga. Tem que cobrar caro do professor Mesquita Júnior, porque ele paga, porque tem o outro que não paga.
Exatamente. E aí o que acontece? O tomador de crédito, e isso a gente sempre tem que entender, que em economia vai ter os agentes superavitários e os agentes deficitários que vão tomar crédito para empreender, para montar novos negócios, para produzir. Eles precisam de um crédito que seja acessível. Então é interessante você rentabilizar bem o tomador de crédito, mas deixar um juros que seja condizente para que se sustente o consumo e produção.
Ontem, inclusive, nós conversávamos aqui com um advogado e ele tratava sobre essa questão, por exemplo, das pendências, as pessoas que estão endividadas. Muitas pessoas interagiram conosco, a gente observa que tem muita gente endividada, não é, professor?
Sim.
Com dificuldade para fazer o pagamento, os próprios números em todo o Brasil apontam para isso. E o senhor fazia uma observação bastante interessante, que é justamente essas pessoas também tendo a condição de consumir, isso ajuda e muito na economia. Esse cenário de inadimplência tende a cair também a partir dos próximos anos com o crescimento da economia.
O crescimento da economia volta a crescer o que a gente chama de contratação de fatores de produção. Né? O trabalho, por exemplo, é um deles. Quanto maior for a contratação do trabalho, maior vai ser a remuneração por esse trabalho. As pessoas vão receber salário. E em recebendo salário, o brasileiro ele tem noção do que o seu nome é um patrimônio muito valioso. Então o que ele busca fazer? Pagar essas dívidas. Se nós observarmos a última liberação de FGTS por parte do governo federal, uma parcela muito grande desse recurso foi para a quitação de dívidas. Né? Isso é importante porque recuperar o crédito, a pessoa física recuperar o seu crédito, é um fator importante e relevante para ele poder continuar consumindo.
Para a gente finalizar, o senhor está otimista?
Eu estou otimista com os rumos do país. Eu entendo que as mudanças vão ser feitas. Não serão as mudanças ideais, mas vão ser feitas. O que o país precisa caminhar também é para uma melhoria do ambiente político. A crise hoje é muito mais política do que econômica. Né? Então, eu sou oposição, mas eu sou oposição a quê? Eu sou oposição ao governo. Então, qualquer medida que o governo tome, eu vou ser oposição. Então, esse é um pensamento um pouco retrógrado de quem não está no poder. A gente tem que entender que o país, que o Brasil, ele é maior que tudo. Ele é maior que as empresas, ele é maior que as pessoas. E ele tem que, de alguma maneira, se recuperar. O país se recuperando, as pessoas vão se recuperar, as empresas vão se recuperar e o ambiente fica mais propício aos negócios. Né? E entender que qualquer governo erra. Esse governo vem errando. Algumas coisas são bastante notáveis, como, por exemplo, algumas posturas quanto ao desmatamento. A gente tem que entender que nós temos que ter um consumo sustentável. Né? Mas, como todo governo, ele vai cometer erros e vai cometer acertos. Né? Os governos passados tiveram uma performance muito boa, mas tiveram erros também muito grandes. Certo? E eu acredito que, em passando essas mudanças, em essas reformas, o ambiente político melhora, porque o empresário brasileiro, ele é muito criativo, ele é muito empreendedor. O povo brasileiro, ele do ponto de vista, se a gente analisar outros mercados, ele tem uma vontade de consumo muito boa, né? E isso melhora, isso é bom para o cenário onde as empresas vão estar atuando.
Esperamos realmente que essas mudanças aconteçam e que o país possa retomar o crescimento econômico. Professor, muito obrigado pela presença aqui.
Obrigado, eu que agradeço. Um bom dia a todos.
Conversamos com o professor Oswaldo Mesquita Júnior, economista e mestre em administração.